A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Começa agora mais um Escala Brasileira. Outro representante, agora um jovem representante da viola brasileira, Pedro Vaz. Tudo bem, Pedro?
Olá, tudo bem, ouvintes? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Pois é, a gente fala sempre sobre a infância, que não está muito longe, porque você é bem jovem.
Nem tanto.
A infância do convidado. Então, que tipo de música você ouvia em família? Assim, a música ligada ao afeto?
É curioso isso, porque na minha família, assim, meus pais, eles não tinham essa cultura da viola caipira, da música caipira, né? Então, o meu pai, ele ouvia mais rock internacional, reggae, música MPB e tal. E a minha mãe, principalmente música brasileira, tropicália, MPB e tal. E eu tive um pouco de influência, assim, da minha irmã, que é mais velha, de alguns primos, que eram pessoal que já gostava de rock, de grunge, era a época meio do grunge, assim. Então, acho que as minhas primeiras... lembranças, assim, afetivas com a música é um pouco, são essas, assim, MPB, rock.
Você, como o Ricardo Vinini, que já esteve aqui no programa, você também gosta de vez em quando interpretar rock com a viola?
Eu gosto sim.
Que tal fazer uma aqui pra gente no estúdio?
Faço.
Vamos?
Opa,
então vamos lá. Então, conta pra gente, o que, que você tocou aí?
Eu toquei Something, dos Beatles, que é uma composição do George Harrison, e que eu fiz essa adaptação pra viola caipira.
Bom, e a gente vai continuar o bate-papo aqui com o Pedro Vaz. Pedro, a viola surgiu na tua vida quando?
A viola surgiu na minha vida efetivamente em 2007, quando, um pouco antes disso, eu conheci um amigo que é violeiro, que é da minha idade, que já fazia essas misturas de colocar pedaleira na viola.
Quem é?
É o Diego Lobo. É um amigo de Goiânia, ele sim teve uma formação mais em casa, o avô era violeiro, ele teve bastante essa questão da cultura caipira familiar. Eu conheci ele através de um grupo que eu tinha na época, que hoje mudou o nome, que chamava Coró de Pau, hoje chama Caboclo Roxo, é uma banda de Goiânia. Depois a gente veio a tocar num grupo que chama Cega Machado, gravamos CD, fizemos show fora do Brasil e tal. Então o Diego foi meu primeiro contato, assim, tete a tete com a viola e com essa possibilidade de ir além do que estava posto, digamos assim, né?
Entendi.
De ter essa liberdade. Depois eu mudei para Brasília nesse mesmo ano, e aí morava na casa da minha tia, e minha tia tinha um amigo que é o Betão. E o Betão violeiro ia para lá aos finais de semana tocar e cantar e tal, e eu pegava o violão, na época eu tocava violão, e ficava indo atrás e tal. Então começou daí essa curiosidade. Ele deixou uma viola lá comigo um certo dia. E aí eu comecei a brincar, a compor e a coisa foi...
Ah, mas a gente vai falar mais sobre isso. O que vem agora? Vai chamar do disco?
O disco é Dê Espaço ao Tempo. E acho que a gente pode abrir com Boa Esperança, que é a última faixa do disco. E é um bom lema aí pra gente seguir.
Thank you.
Você que sintonizou agora, esse é o programa Escala Brasileira. Pedro Vaz é o convidado de hoje, violeiro, compositor também.
Compositor. Né?
Bom, você descreveu aqui como vários outros já que vieram aqui no programa, descreveu da mesma forma, assim, a forma como a pessoa se envolve com a viola caipira é quase que uma paixão e vício. Você começa a mexer ali, aí vai aqueles harmônicos vão provocando você, aí você não quer largar, tem uma coisa lúdica, né?
Exatamente.
Até onde vai isso? O que, que eu consigo? Pá, 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 quando você vê, já está mergulhado, amarrado na boca do sapo.
Exatamente não? Isso. Assim foi.
E você, quando pegou essa viola e começou a digamos, a produzir o som que tinha no ouvido interno, como é que foi isso? Demorou? Porque você tem que praticar muito, né? Apesar de...
É, na verdade eu comecei assim a fazer duas coisas bem no início, assim. Trazer algumas coisas que eu tocava do violão pra viola, então procurar no braço da viola coisas que eu já tocava no violão e tentar entender essa diferença da afinação.
Por analogia, né?
Por analogia, né? Entender, ah, essa corda aqui tá duas casas pra frente, essa aqui tá pra trás. Sei lá, né? Uma forma mais intuitiva, assim, né? Mais visual também do braço. E a outra era buscar sons assim aleatórios mesmo, brincar com a sonoridade do instrumento, né, entender e tal. E assim foi. E logo em pouco tempo eu fui estudar na escola de música com Roberto Correia. Pouco tempo assim, um mês, dois meses, sei lá.
O mestre.
É, o grande mestre aí que a gente tem. E fiquei lá com o Roberto uns 2 anos e meio ou 3 anos, até que ele se afastou para fazer mestrado, doutorado e tal. Então, daí, eu, além desses dois processos que eu já estava fazendo sozinho, eu comecei a compreender a questão rítmica do instrumento, a questão técnica, as diferenças técnicas, as diferenças estéticas, linguísticas, né? E aprender bastante o repertório do Roberto, assim, os estudos que ele compôs, as composições também, né? Então isso me influenciou demais, assim, e até nesse momento eu buscava poucas outras
fontes
de viola, sabe? Eu me limitava um pouco a esse universo do Roberto, de beber numa fonte muito rica e muito direta, né? E por outro lado, experimentar coisas sozinho, descobri um pouco sozinho.
Esse claro, foi buscar um pouco... a tua linguagem também, né?
Exatamente. E as primeiras composições, inclusive do disco, elas vêm dessa época. Algumas composições são desse período.
Bacana. Vamos ouvir outra música do disco? O que, que vai ser?
Vamos ouvir Passagem, que talvez, acho que é a música mais antiga do disco, que é bem dessa época em que eu era aluno do Roberto. Inclusive tem um espetáculo dele muito interessante aí na criação dessa música. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.